Dígito 90, relatório do desembargador Pedro Inácio da Silva, agravante Fátima Silva Vieira Chaves, agravados são Alessio Alves dos Santos, Juliene Cristina Lins Rocha e também Tete Norte Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas. Tem inscrição de São Carlos agravante e advogada Carla Patrícia Veras da Silveira. É o 20 da ordem, agravo de petição número 100.690. Nesse Marcelo, há impedimento da juíza convogada Thaís Godinho.
Certo, Rafaela. Está só o advogado da agravante, né, doutor Estácio, não é isso?
Exato.
Doutor Estácio, doutor Pedro, com a palavra? Doutor Estácio? Com a palavra, doutor Estácio.
Posso fazer a citação, então?
Pois não, doutor Estácio.
Ok. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Inácio, relator desse agravo de petição, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa primeira turma e todos os demais presentes nessa sessão telepresencial. Em cumprimento à determinação judicial exarada pelo juízo de primeiro grau, foram efetivados bloqueios judiciais eletrônicos realizados através do sistema Bacenjud em duas contas bancárias de titularidade da agravante, que é sócia da empresa, né, reclamada, e é uma empresa que faliu tem mais de 20 anos que ela não existe mais. Esses bloqueios totalizaram o valor de R$ 17.162,04, entre os meses de junho a agosto de 2020, conforme está discriminado nas razões do agravo de petição e nos memoriais que eu protocolei nos autos na semana passada, né? Essas contas são no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Ao analisar a nossa petição em que requeremos o desbloqueio, o juízo de primeiro grau os manteve na íntegra, conforme a decisão agravada de folhas 8183, né, que é o objeto desse agravo de petição. No entanto, conforme demonstraremos, a decisão agravada merece ser reformada. O primeiro ponto diz respeito à inviolabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões por morte. Conforme reconheceu a decisão agravada, as duas contas bancárias mantidas pela agravante são utilizadas pela mesma para recebimento das pensões por morte decorrentes do falecimento do seu marido, bem como são utilizadas para recebimento de seus próprios proventos de aposentadoria. A conta corrente mantida no Banco do Brasil é utilizada pela agravante para recebimento de duas pensões por morte pagas pelo Estado do Maranhão. Uma no valor de R$ 2.486,80 e outra no valor de R$ 3.135, conforme está comprovado através dos extratos dos meses de junho e julho de 2020. A conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal é utilizada pela agravante para recebimento da pensão por morte paga pelo INSS, no valor de R$ 2.652,37, e para recebimento de seus próprios proventos de aposentadoria, também pagos pelo INSS, no valor de R$ 1.858,36. O falecido marido da agravante, ele era médico, então ele tinha dois vínculos estatutários com o Estado do Maranhão, quando vivo, e pagava sua previdência social, né, ao INSS. Somando as três pensões por morte recebidas pela agravante e os seus proventos de aposentadoria, a mesma possui uma renda mensal no valor de R$ 10.132,53, que é a sua única fonte de renda e é utilizada para o seu sustento. O artigo 833, inciso 4º do CPC, reza que são impenhoráveis os proventos de aposentadorias e as pensões, ressalvadas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, conforme o parágrafo 2º desse dispositivo legal. Seguindo tal previsão, o TST possui entendimento no sentido de que os proventos de aposentadoria e de pensão por morte são indispensáveis à subsistência de quem os recebe de sua família, pelo que absolutamente impenhoráveis. Com fulcro nesse aspecto e com o advento do CPC de 2015, fora atualizada a orientação jurisprudencial número 153 da SBDI 2 do TST. Na forma do mencionado orientador jurisprudencial, tem-se que os créditos deferidos em reclamação trabalhista não se incluem na definição de prestação alimentícia, o que afasta a interpretação ampliativa do preceito legal, artigo 649, parágrafo 2 do CPC de 73, que atualmente corresponde ao artigo 833, parágrafo 2 do CPC de 2015. Devido à natureza alimentar da pensão por morte e dos proventos de aposentadoria, o TST tem, de forma reiterada, posicionando-se pela impenhorabilidade de valores recebidos pelo executado, seja a título de pensão por morte, seja a título de aposentadoria, como no caso em tela. Assim, é suficiente que a penhora recaia sobre os proventos de aposentadoria ou de pensão por morte recebida pelo executado, independentemente de qualquer percentual, para se concluir pela incidência da orientação e, consequentemente, pela liberação imediata dos valores constritos, ainda que se trate de bloqueio para contemplar crédito de natureza trabalhista. A nosso ver, não se sustentam os argumentos utilizados na decisão agravada para manter os bloqueios na íntegra e indeferir o pedido de deliberação das quantias bloqueadas em favor da agravante, conforme demonstraremos. O artigo 833, inciso 4 do CPC, conforme já dissemos, garante a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e das pensões por morte, independentemente da forma como esses valores são recebidos. Logo, não importa se esses valores são recebidos em contas salários ou em contas correntes comuns. A impenhorabilidade é garantida em virtude da natureza do recebimento, seja ele proveito de aposentadoria ou pensão por morte, e não em razão da forma do recebimento, através de conta corrente comum ou através de conta salário. Logo, não se sustenta o argumento da decisão agravada no sentido de que os proventos de aposentadoria e as pensões por morte recebidas pela agravante podem ser penhoradas pelo fato dos mesmos serem pagos através de uma conta corrente comum, e que os mesmos só seriam penhoráveis caso fossem pagos através de conta salário. Não há nenhuma previsão legal nesse sentido. Basta uma simples análise dos extratos bancários anexados pela agravante que verificaremos que foram bloqueados justamente os valores recebidos pela agravante referente às pensões por morte e aos proventos de aposentadoria. Os extratos estão anexados no processo e nas razões do agravo de petição e dos memoriais está bem discriminado a data em que ela recebeu os proventos de aposentadoria, a data em que ela recebeu a pensão por morte e demonstrado que no mesmo dia do recebimento desses valores existiram os bloqueios, ou seja, foram bloqueados exatamente os valores dos proventos de aposentadoria e das pensões por morte, tanto na conta mantida no Banco do Brasil, como na conta mantida na Caixa Econômica Federal. Um outro aspecto é que foram penhorados valores referentes ao limite de crédito do cheque especial da agravante da conta mantida na Caixa Econômica Federal. E os extratos anexados também comprovam essa situação. Basta uma simples análise dos extratos bancários anexados pela agravante referente à conta corrente mantida pela Caixa Econômica Federal e verificaremos que foram bloqueados valores do limite do crédito da agravante, ou seja, do seu cheque especial. Logo, pela simples análise dos extratos anexados pela agravante referente à conta da Caixa Econômica Federal, demonstramos que foram bloqueados valores do limite de crédito da agravante. Logo, ao contrário do afirmado na decisão agravada, encontra-se comprovado que o que ocasionou o saldo negativo da conta não foram as operações realizadas pela agravante, mas os bloqueios efetivados, pois as operações realizadas pela agravante foram realizadas em dia em que o seu saldo da conta era positivo, e os bloqueios foram efetivados 100 dias em que o saldo já iniciou negativo ou com a quantia positiva ínfima. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode bloquear ou penhorar o limite de crédito cheque especial. E citamos uma decisão aqui do TRT da 12ª região. Por fim, conforme o parágrafo, o artigo 833, inciso 4, e seu parágrafo 2º do CPC, conforme já dissemos, a regra é no sentido de que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria e as pensões por morte, o que é corroborado pela OJ 153 da SBDI 2 do TST. Existem apenas duas exceções a essa regra, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões por morte apenas podem ser penhoradas para pagamento de pensão alimentícia, independentemente de sua origem, bem como podem ser penhoradas as importâncias recebidas a título de provento de aposentadoria e de pensão por morte que excedam a 50 salários mínimos mensais. No caso dela, o crédito decorrente do presente processo não é decorrente de pensão alimentícia e nem agravante recebe proventos de aposentadoria e pensões por morte que excedam a quantia equivalente a 50 salários mínimos por mês. Dessa forma, por não se enquadrar nas exceções previstas no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, as pensões por morte e proventos de aposentadoria recebidos pela agravante não podem ser penhorados, nem integralmente e nem parcialmente em qualquer percentual que seja. Dessa forma, a agravante requer que seja dado provimento ao agravo de petição, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que sejam liberados em seu favor e devolvidos para as contas bancárias de origem todos os 5 valores bloqueados no presente processo, bem como a suspensão imediata de qualquer outro bloqueio através do Bacenjude, em virtude da impenhorabilidade, né, dos seus proventos de aposentadoria e das pensões por morte recebidas pelas mesmas, bem como que sejam liberados em favor da agravante e devolvidos para a conta bancária de origem os 2 valores bloqueados da conta mantida na Caixa Econômica Federal, em virtude dos mesmos terem sido efetivados no limite de crédito do cheque especial, bem como a suspensão imediata de qualquer outro bloqueio através do Bacenjude incidente sobre o limite de crédito do seu cheque especial.
Essa é Pedro.
Muito bem. O relatório aí da sustentação do doutor Estácio, eu transcrevo no voto. Os valores bloqueados, os valores recebidos pela agravante, de fato, esses processos causam uma certa comoção, vou chamar assim, quando é parado verbas de natureza de pensão ou os salários, etc. Mas é importante analisar que também, do outro lado, o trabalhador está sem receber esse processo de 2002. Então, é um processo que também desafiaria uma tentativa, pelo menos, de conciliação e de parcelamento da dívida. Então, eu vou pensar somente que a matéria é jurídica. Depois da alteração do CPC, porque a OJ 53, ela é expressa em fazer referência ao Código de Processo Civil de 1973. E a jurisprudência do Tribunal Superior atual, e eu transcrevo no meu voto, essa referência de que a OJ persiste, mas apenas, assim tem entendido o TST, para aqueles casos em que a penhora ocorreu antes de 2015. Então, houve, com a mudança legislativa, a possibilidade de se piorar, desde que, do outro lado, tenha crédito de natureza trabalhista alimentar, como é o caso. Então, Entendo, é um processo de 18 anos, há mais de 18 anos. A primeira iniciativa para evitar esse bloqueio talvez fosse realmente a conciliação. Mas, no plano jurídico, não vejo como ser alterada a decisão. Seja porque bloqueio de 30% é razoável, a agravante, se tem uma renda mensal superior a pouco superior a 10 mil reais, 30%, por certo, não vai mensalmente, não vai impor sacrifícios maiores do que aqueles que estão sendo impostos ao credor que há 18 anos não recebe o que lhe é devido. É esta a questão da lide. Então, penso que a decisão que foi proferida pela doutora Thaís deve ser mantida.
Doutor Pedro.
Inclusive no que toca aos bloqueios e à não devolução de imediato dessas verbas. Mas reafirmo que o caminho melhor nesse processo seria uma tentativa de conciliação para liquidar o processo.
Só fazendo uma interrupção a respeito do tema, doutor Pedro, a própria executada requereu audiência para tentativa de conciliação no processo, e eu marquei duas audiências, e nenhuma, ela não apareceu e nenhuma advogada apareceu para a audiência de tentativa de conciliação.
Eu vi aqui, eu olhei aqui os autos.
2020, agora também olhei.
Então, mantenho a sentença, mantenho a decisão.
Doutor Estácio, alguma coisa de fato?
Só duas situações, dois esclarecimentos. Nós estamos conciliando esses processos. Quando a empresa fechou, ficaram 72 reclamações trabalhistas em andamento. Porque a empresa realmente fechou, ela faliu, ela quebrou. Ela quebrou realmente, não teve condições nem de pagar a rescisão de seus funcionários. Então, ao longo desse tempo, as duas sócias, a que eu represento e a outra, vieram conciliando. Uma das sócias disse que não iria mais conciliar, não tinha mais condições, e a minha, a que eu represento, a dona Fátima, aos trancos e barrancos, ela vem tentando conciliar esses processos. Inclusive, estamos com algumas conciliações em andamento. Esse processo, eu acho que foi esse que, no dia que foi marcada a audiência, aconteceu um imprevisto comigo de saúde, eu não pude comparecer. E, se eu não me engano, na segunda audiência, nós comparecemos e o advogado é que não aceitou a proposta que foi feita pela minha cliente. E a outra situação que eu queria esclarecer é que, na verdade, nesse processo, não foram bloqueados 30% dos rendimentos dela. Foram bloqueados integralmente os rendimentos dela dos meses de junho, julho e agosto. Foi integral, não foi parcial. Né? Inclusive, outros processos em que houve o bloqueio integral, nós conseguimos decisão para ser mantido o bloqueio parcial, para que ela pudesse ter acesso a uma parte de sua renda. E ela ficou sem acesso à renda, não passou dificuldade, porque uma filha que a ajudou financeiramente durante esses meses de junho, julho e agosto.
Mas o que está na lide é que é só 30% mesmo. É o que está, a decisão é nesse sentido. Eu estou aberto aqui.
Doutor Pedro, a decisão posterior que indeferiu o nosso pedido de desbloqueio. Ele determinou que fosse bloqueado 30% junto ao Estado do Maranhão e ao INSS. Mas já depois de ter sido feito o bloqueio integral dos meses de junho, julho e agosto.
Muito bem. Muito bem.
Vamos dar prosseguimento, doutora Wanda.
Essas informações deixam a gente assim bem apreensiva, mas eu também entendo.
Doutora Wanda, se me permite. Apenas, como a doutora Thaís fixou em 30%, eu vou examinar. Se tiver os acima de 30%, bem que já se passou continuam os bloqueios de 30%.
Né? 30%, mas compensa, né? Mas faz compensações.
Não, aí se tiver meses que tem acima de 30, devolve, não há problema não, mas uhum. enquanto fica os 30%.
Certo.
Mas de toda sorte, não vai alterar nada, eu vou pedir vistas para examinar, se tem acima de 30, se tem pedido, etc. Mas os 30% ficariam mantidos, eu peço vistas só para ver se é possível.
É melhor, doutor Pedro.
Vista concedida aí ao doutor Pedro, nós só também tentando colaborar. O desafio da homologação foi praticado pela juíza de primeiro grau, doutora Thaís, acho em duas audiências, e na última o doutor Estácio estava presente. Só que houve a proposta do reclamante e, pelo menos na ata, não consta nenhuma contraproposta. A proposta foi de R$13 mil, mais R$5 mil de honorários. É comum que os advogados também queiram receber mais ou menos o percentual da execução. E também vamos aguardar aí o pedido do doutor Pedro Nácio, que com certeza terá maiores detalhes e talvez a solução.
Quem sabe uma conciliação aparece aí de repente, né?
Aparece de repente e provavelmente também provocada pelas atitudes da vara de origem, né? E como disse, o processo já com uns 16, 17 anos, não tinha chegado a conciliação. Aí quando toca na parte mais sensível, apesar de, a princípio, discordar do... Nesse ponto só, do relator, do valor do percentual, mas também concordo na íntegra que nessa situação, como o crédito tem a mesma natureza, o mesmo status de natureza alimentar, ele pode ser bloqueado. Então, prorrogação de vista ao doutor Pedro Inácio.
Ok.
Obrigado a todos, bom dia, bom trabalho.
Obrigado, doutor Estácio.
O próximo é o 3 da ordem. É o último com o microfone, é o 3.